Oh, glória. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Amém, glória a Deus. E eu quero cumprimentar também nessa noite. Pregar no encerramento é um desafio para o pregador. Porque é noite de festa e já passou muita gente boa por esse altar. Né? E aí a responsabilidade é tremenda, porque, meu Deus, amém, obrigado. Sobre tuas palavras, presidente, lançarei minha rede. Mas o presidente falou assim, chegou um gente boa, glória a Deus, porque é um desafio, né? Sei que Deus revirou tudo aqui esses dias, sei que ontem passou uma vaza do Senhor aqui, né? Que virou esse lugar aqui do avesso pela graça de Deus. E eu prometo não delongar, eu quero terminar deixando três conselhos nessa noite para você que é jovem, que está nesse congresso, mas eu quero saudar também os pastores que estão aqui, né, representando a pessoa do nosso presidente. Quero saudar todos os pastores que estão aqui nessa noite, gratidão ao pastor José Pedro Teixeira, pastora Ednar, né, obrigado, e também aos pastores de jovens, aos líderes de jovens e adolescentes representados, né, por essa dupla abençoada de jovens pastores, né, pastor Adriano, pastor André, obrigado pelo carinho de vocês, e obrigado, viu, missionária, pelo presente e a minha gratidão de poder estar aqui numa noite tremenda dessa. Obrigado, viu, muito obrigado. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, 2 Timóteo 2, 22, 2 Timóteo 2:22, e eu quero encerrar essa noite com uma breve meditação da palavra de Deus. 2 Timóteo 2:22, deixa eu perguntar aqui, quem aqui ainda não se casou? Levante a mão. Quem não casou ainda? Levante a mão, bem alto. Tem mais, eu sei, o anjo está mostrando, você que não levantou a mão, levanta, quem não casou ainda? É forte, Jesus, é forte. Nós vamos orar nessa noite por uma unção, viu? Amém? Hoje eu vou orar, eu escolhi casar, em nome de Jesus. A juventude tem que casar, meu Deus, o que está acontecendo com essa juventude? Aí o jovem não casa, fala assim, ah, porque eu escolhi esperar. Não, você escolheu encalhar, irmão. Que é isso? Faz a obra, Jesus. Quem aqui já casou? Levante a mão quem já casou. Terra, você que já casou, toque em quem não casou do seu lado aí, por favor. Fala assim, eu te abençoo com a unção do matrimônio para a glória de Deus, igreja, para a glória de Deus. Meu Deus, é forte, eu nunca vi tanto solteiro por metro quadrado, irmãos, no mesmo lugar. Mas hoje o anjo vai mover as águas, amém? Tá vendo? Falou de casamento, olha como o povo fica, tá vendo? Oh, meu Deus, oh, glória. Glória a Deus. Tá, deixa eu perguntar melhor aqui. Muita gente aqui não casou. Quem ainda não casou, mas está num relacionamento sério? Levante a mão. É, irmãos, precisamos orar mesmo, é muito pouco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem não casou... Porque você está orando ao Senhor para te dar uma bênção. Você está à espera de um milagre, levante a mão. Quem não casou que eu vou orar por você agora, vai. Irmãos, quando eu oro, Deus traz a pessoa amada em 72 horas, porque o manto aqui é forte. É forte, é. Glória a Deus. E eu estou falando sobre isso, porque talvez você não saiba, mas o que mais tira adolescente da igreja é namoro. E o que mais... às vezes apaga o calor do Espírito, os dons espirituais, chamados, chama-se romances mal sucedidos, decepção amorosa. É impressionante, a cada 10 jovens da igreja solteiros hoje, a cada 10, 11 sofrem na vida amorosa. O manto é forte. Então eu quero terminar esse congresso. Para mim é uma grande honra esse presente. Lendo 2 Timóteo 2:22. Amém? Foge também das paixões da... Foge do quê? Do quê? As paixões da mocidade. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Amém? Juventude, eu quero declarar uma palavra para você nessa noite. Esse congresso, ele não está terminando agora. Eu quero que você saiba que a expectativa dos céus é que você entenda que esse congresso vai começar quando você sair por aquela porta ali. Você está esses dias todos aqui ouvindo a palavra do Senhor, sendo tocado, sendo ministrado, isso é tremendo. Mas você sabe o que é poderoso? Poderosas são as escolhas que você faz com tudo aquilo que você ouviu aqui. Porque aqui dentro, jovem, nós choramos, somos tocados, a atmosfera é tremenda. Jovem, você não é aquilo que você posta no seu Facebook. Você não é o que você posta no seu Instagram. Você é aquilo que você conversa no WhatsApp, quando ninguém está vendo. Aquelas fotos que se mandam, manda nude, manda nude. Aos obreiros aqui que não sabem o que é nude, é um demônio que tem na internet. Eu quero pedir licença aos obreiros. É um congresso da mocidade. E como que as coisas mudaram? No tempo da nossa mocidade, o manto era outro, irmãos. Mas o negócio mudou rápido demais. Então eu quero pedir licença para cortar reto por cada hora e falar com essa juventude na linguagem deles, amém? Pode ser, presidente? Oh, glória, presidente abençoou, aleluia. Olha, eu só sei se o povo gosta quando a gente prega, quando eles convidam a gente para pregar de novo. Que às vezes, todo lugar que eu passo, pastor foi uma bênção tremendo, mas nunca mais me chama de novo. Difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu quero dizer, terminar esse congresso com três coisas importantes nessa noite. É tremendo tudo que nós estamos experimentando aqui. Mas nada vai valer se nós não mantermos lá fora as decisões que nós tomamos aqui dentro nesses dias. Existem três roubadores de bênção da juventude de hoje. Então, o primeiro conselho que eu termino. Eu trabalho com adolescentes e jovens, queridos, desde 1991. Meu Deus, eu ouvi um burburinho aí, o quê? Estou velho? Quem aqui não era nem nascido em 91? Levanta a mão. Misericórdia, estou velho. Em 1991 eu já trabalhava com adolescentes e jovens, na igreja do Nazareno, lá em Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo. Cuidava de 50 adolescentes na igreja. E uma das coisas que eu via, que o que mais mexia com os adolescentes da igreja e os jovens, vida sentimental. Porque um jovem pode passar problema em casa, pode passar um problema no trabalho, pode passar um problema porque falta trabalho, pode passar um problema de saúde, pode passar um problema dentro de casa, pode passar problema na igreja, mas nem sempre, quando ele passa essas lutas, esses problemas afetam a vida dele. Mas é impressionante, quando uma moça, quando um rapaz passa um problema na vida sentimental, é impressionante como isso desestabiliza eles. Porque você que está me ouvindo aqui, jovem, você sabe, você pode passar problema em qualquer área da tua vida, mas nada mexe tanto com você quando você passa um problema na sua vida sentimental. Quando o teu coração está mal, você sabe o que eu estou falando. Você fica mal no trabalho, você fica mal em casa, você vai mal nos estudos, a gente fica mal na igreja. E pior, essa é uma área que nós ficamos mal até com Deus. E o diabo já descobriu que essa é a área que mais mexe com você. Essa é a razão, jovem, por que ele investe tanto nessa área na sua vida. Porque ele sabe que o jovem que tem vários amores na vida, na verdade nunca teve nenhum. Às vezes o jovem vem para mim e fala assim: pastor, o amor machuca. Jovens, o amor não machuca. O que machuca é quando a gente quer vivê-lo fora da vontade de Deus. Então, meu primeiro conselho nessa noite, Provérbios 4:23, jovem. Você pode guardar no coração as canções que foram cantadas. Você pode guardar no coração essa noite todas as mensagens que você ouviu. Você pode guardar os momentos que você viveu aqui nesse congresso. Mas uma coisa que você precisa guardar ao sair daqui nessa noite: de tudo o que se deve guardar, guarda o seu. Sabe por quê? Porque dele procede todas as decisões que você toma na tua vida. Sabe o que me dói? Como pastor de jovens, é ver uma geração morrendo, achando que namoro, queridos, é inofensivo. Quantos homens e mulheres de Deus com chamado, atrasando as promessas de Deus na sua vida. Mas nessa noite, você vai sair desse congresso com a decisão: saia daqui, guarde de tudo que você deve guardar desse congresso. Guarde o seu. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, por que você escolheu esperar? Todo mundo acha que eu escolhi esperar para quem não está namorando. Então a pessoa está sozinha, ah, escolheu esperar. Aí a pessoa vai namorar e fala assim: ei, fulano saiu do escolhi esperar, está namorando, ô glória. Não, está errado. Quando você está sozinho, você não escolheu esperar. Você não teve escolha. Só entra para o escolher esperar o varão, a varoa, que quando namora, se guarda para o casamento. Aí escolhe, irmão. Quer escolher? Aí eu já disse: ai, pastor, então eu que estou sozinha. Eu não escolhi esperar, não, amada. Você está fazendo estágio para ver se um dia entra. Quero ver o jovem esperar. Manto, manto pega, eis que te digo, na mão da tua varoa. É, porque na vida do jovem há dois tipos de fogo: há o fogo que desce, e esse é a bênção, e esse é o que nós estamos buscando aqui, perigoso. E o jovem não se atentou ainda, não se ligou no manto de Cobas Nébias. No outro fogo, o fogo estranho, que é o fogo que sobe, pastor Geraldo. Meu Senhor da glória. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Deus é fiel, jovem. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Para de deixar esse coração aberto para quem vem só fazer uma visita, bagunçar e ir embora. Você é preciosa, você é amada. Você não é panfleto de rua para entregar esse coração na mão da primeira pessoa que passa pela sua vida. Porque no amor, queridos, no amor, você jovem, quando você vive uma vida emocional desregada e sem limite nos padrões desse mundo, quem namora muito jovem não fica experiente, não. Quem namora muito acumula feridas, acumula mágoas. Deus tem um propósito e um projeto lindo para a sua vida. Eu escolhi não sofrer. Eu não queria sofrer igual todo mundo sofria, jovem. E se você está aqui, irmã, cansada de decepções nessa área da tua vida, eu sei que esse assunto não é o mais importante da igreja, mas esse é o mais urgente. Internet, irmãos, facilitou as coisas. É aplicativo para tudo, que facilita essa área da tua vida. Mas ali é que estão as bandejas que o inimigo oferece. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o teu. Guarda. Você não precisa se machucar igual todo mundo se machuca. Eu escolhi esperar, jovens. Eu casei virgem. Não tenho vergonha de dizer isso. Minha esposa casou virgem. Mas mais do que guardar o meu corpo, eu vejo a importância de guardar o meu coração. Se você está aqui, você não quer se machucar igual todo mundo se machuca, só tem uma maneira, jovem. Se você não quer mais se ferir igual todo jovem se fere, só tem um jeito. É parando de viver igual todo jovem vive. Porque se você continuar fazendo o que todos os jovens, até os da igreja, fazem, você vai continuar sofrendo igual todo jovem sofre. Mas se você sair desse congresso com novas decisões dentro do teu coração, se você parar de viver como todo mundo vive, você vai parar de sofrer igual todos sofrem. Segundo conselho, jovem, nessa noite, para fugir das paixões da mocidade, está em 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim a palavra de Deus: porque essa é a vontade de a vossa santificação, e que vocês, jovens, se abstenham, abram mão da fornicação. É uma palavra que você só vai achar na Bíblia. Você nunca vai ouvir teu professor na faculdade: não forniqueis. Ele nem sabe o que é fornicação, ele acha que é formigação. Porque fornicação é um termo bíblico. A fornicação é um termo que define a intimidade sexual entre solteiros. Pessoas que entregam o corpo um para o outro fora do contexto do casamento. Esse pecado. Então, João, você nunca vai achar assim na Bíblia, ó: sexo antes do casamento é pecado. Você não vai achar esse versículo. Você não vai achar assim, ó, jovem: não transeis. Mas você vai achar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você saia desse congresso em santificar. E que vocês abram mão, que vocês se abstenham do pecado sexual, da fornicação. Queridas amadas que estão aqui, as irmãs que estão aqui, eu não tenho tempo, então vou cortar reto. Deixa eu te dizer uma coisa, amada. Aquilo que não está à venda não se põe na vitrine. Varoa, guarda seu corpo para a glória de Deus e para o seu marido, ele vai amar. Porque guardar o corpo aqui dentro é fácil, irmãos. O Espírito Santo está te chamando para você ir para um patamar mais alto. É guardar o corpo da porta para fora. É daqui para fora que esse congresso começa. Ele está começando hoje. Com tudo aquilo que você vai fazer, com as palavras que você ouviu todos esses dias aqui. Então, irmã, guarde seu corpo. Às vezes eu fico vendo jovens usando o corpo para atrair homem. E as mulheres que usam o corpo para atrair homem, não atrai um homem não, atrai vários. Mas só atrai homens que querem o seu corpo, irmã. Você nunca vai encontrar um homem que queira seu coração. Deus tem o melhor para você. Então, irmã, guarda o corpo para a glória de Deus, amém? Que às vezes as irmãs falam: ai, pastor, os homens todos safados. Só tem homem safado, porque ainda tem mulher sem vergonha. Mas você é uma princesa do Senhor, amém? Aonde estão as princesas do Senhor nessa noite? Digo amém! Então, varão, vigia! Eu sei que aqui na igreja todo mundo vem com a roupinha de ver Deus. A papai está querendo aquela roupinha lá que você troca quando chega no colégio, aí amarra aqui, levanta a saia, bota aquela roupa apertada. Tem irmã que usa roupa tão apertada que eu acho que ela não se veste, é embalada a vácuo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mas por cidade, vamos também guardar o nosso corpo para a glória de Deus. Aos varões também não escapa não. Manto. É, varão. Varão, aprende um manto aqui, essa eu vou falar no amor, tá? Não é nem batendo, não. Todo varão tinha que saber disso. Não é porque a varoa é legal que ela está te dando mole, amém? Prende esse manto. Vigia, vaso, vigia na casa do oleiro. Vigia, senão passa vergonha. Mas sabe o que está faltando na juventude do Senhor? Homens de verdade, irmãos. E o homem de verdade não é aquele que conquista varas. Homem de verdade é o que abre mão de várias. Para amar e honrar uma só. Isso aqui é homem, vaso. Então toma prumo, varão. Toma jeito. Ô vaso, deixa eu te falar uma coisa. Todo homem quer encontrar uma Rebeca. Mas o irmão não vai encontrar uma Rebeca se você perde tempo com as Dalila que aparece no WhatsApp. Vigia, varão. Pureza é coisa para homem, irmão. Santidade é coisa para homem. Não é coisa só de mulher, não. Homem pode ser puro. Homem pode ser santo para a glória de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Guarda o corpo, varão, você também. Tem varão que não chega na igreja, desfila. Amém, varão. A paz do Senhor, varoa. É, todos se contorcendo. Varão, também vigia, bota um cinto nessas calças. É uns varão aí, irmão, que senta, aparece uns cofres. Isso aqui não é banco, não, irmão. Tem irmão que não tem cofre, não, pastor. Tem um banco central. Aí chama aqui na frente para ajoelhar. Aí aquele mar rasgado, meu Deus. Até anjo sai, irmão. Vigia, jovem. Foge das paixões da mocidade. São os inimigos. Paixões da mocidade proporcionam prazer, mas destrói o futuro. Atrasa o propósito de Deus. Embolam as promessas de Deus. E aí você acha que Deus não está agindo. Mas esse congresso não está terminando agora. Ele vai começar hoje. E o último conselho, Efésios 5,18, para a gente orar agora. Efésios 5,18. Eu falei tudo logo, porque se nunca mais me convidar, já falei, está falado. Efésios 5,18. E eu quero terminar. E não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Hoje nós que somos jovens, nós achamos que os mais velhos não sabem nada. Não é isso? Tudo tem argumento, tudo debate. Tudo acha que sabe alguma coisa. Aí, três jovens, de uma igreja muito simples, pastor com bisneto já. E aí um dia os três jovens chegaram assim para o pastor. Pastor, pouca instrução, muita sabedoria, mas sem formação escolar. Uma muito simples, mas cheio de Deus. E um dia os jovens estavam num debate teológico. Calvinista, arminiano, é isso, é aquilo, brigando no Facebook. E aí esses jovens, um dia chegaram ao pastor e falaram assim: pastor, explica para a gente o que é ser cheio do Espírito. O pastor, com muita sabedoria e muita graça, chamou os meninos até a beira de um rio, deu uma peneira para cada um. E o pastor falou assim: queria pedir a vocês, meus filhos, que vocês entrassem no rio, enchessem a peneira d'água e trouxessem para mim aqui fora. Os sabichões foram lá. entraram na água e pegaram a peneira. E eles estavam rindo, porque eles já sabiam que não ia dar certo. E aí eles baixavam a peneira. E aí voltava com a peneira vazia. E aí, rindo do pastor: pastor, a peneira nunca vai ficar cheia d'água. Falou: só tem uma maneira dessa peneira ser cheia d'água. Entre no rio. Os meninos entraram. Bota a peneira debaixo d'água. Os meninos colocaram. E aí ele perguntou: debaixo d'água a peneira está cheia ou está vazia? Porque só há uma maneira de você estar cheio: é mergulhando no rio, é se jogando nele. Então, jovem, deixa eu te falar uma coisa: guarda o teu coração, aprende a guardar o teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito. É a morada do Espírito Santo, é onde ele habita em você. E viva uma conexão profunda com o Espírito Santo. Eu quero terminar agora orando. Várias vidas aceitaram Jesus aqui nesses dias. Então nós vamos orar para que todos saiamos daqui cheios, transbordantes do Espírito Santo. Eu sei que existem jovens aqui nessa noite que têm chamado de Deus, mas aconteceu um monte de coisa na sua vida nesses últimos tempos que o chamado apagou. Mas ele te achou aqui nessa noite, jovem. Ele te achou aqui nesse congresso nessa noite. E alguns jovens vão ser tocados de uma forma diferente, sobrenatural, pelo Senhor. Aonde o Senhor vai te tocar, reacendendo a chama para que ela arda outra vez, para que ela queime outra vez. Existem jovens aqui nessa noite que já foram usados por Deus com dons, mas aí a vida aconteceu um monte de coisa, jovem, e parece que aquela chama apagou. Ele tem saudades de você, e ele vai tocar outra vez. Feche os seus olhos um minutinho, feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro nessa noite. Nós estamos terminando esse congresso, Deus, mas ele ainda não acabou. Senhor, nós cremos, e nós queremos, nós não queremos ficar na beira do rio, nós queremos mergulhar nessa noite. Senhor, eu sei que nessa noite há dons a serem distribuídos. Eu sei, Deus, que nessa noite há renovação espiritual nessa noite, Jesus. Tem jovens aqui, Jesus, eu sei que já tiveram muita intimidade com o Espírito Santo e não tem mais. Existem muitos evangelistas que já pregaram em lugares onde muitos não iriam. Existem pessoas aqui no nosso meio, Deus, com chamados poderosos, mas às vezes a chama apagou. Nós queremos navegar, Deus, navegar.
Eu navegarei.
Rasharabalabassoura, darabarabalabas.
No oceano